Diz assim o Senhor, Isaías capítulo 8, versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis-o. O Senhor, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o seu rosto, esperarei no Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Feche seus olhos, vamos orar agora. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, é para a glória de Jesus, Senhor, que nós oramos agora, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu poder se manifeste no meio do Teu povo agora, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo. Vem sobre o Teu povo agora, Senhor de Nazaré, Pai, para revelar a Tua palavra, Senhor. Vem sobre mim agora, eu Te peço, Senhor Deus majestoso e fiel, pela Tua misericórdia, Senhor, para que os meus lábios, Senhor, falem aquilo que está no Teu coração, Senhor da glória, Pai. Para que os meus lábios falem aquilo que estão nos Teus, que está nos Teus lábios, Senhor da glória, Pai. Pai, eu Te peço, leva minha mente, o meu coração agora cativo, preso a Ti, Senhor, para que a minha mente e o meu coração agora possa, Senhor da glória, Pai, revelar a Tua verdade, Senhor. No nome de Jesus eu Te peço esta bênção, e por ela eu Te agradeço. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Deus seja exaltado e seja louvado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. O pessoal está meio cansado já, né? Muito calor. Ninguém está agradecido a Deus. Né? Eu gostei de ouvir aí, né? Eu ouvi aí agora um amém. Né? Quando eu falei, né? Que Deus seja louvado e exaltado para todo sempre. Eu ouvi um amém ecoando por aí, né? E eu me sinto muito triste às vezes, irmãos, quando nós proferimos aqui palavras de adoração e louvor e a igreja passa impassível por ela. Você tem que ficar atento, fique atento para tudo aquilo que acontece durante o culto, para que você possa expressar no seu coração aquilo que você está querendo dizer a Deus. Né? Eu fico ali sentadinho às vezes, mas eu fico muito atento a cada palavra que é ministrada aqui, eu fico muito atento a cada louvor que é ministrado, a cada letra que é, né, é ministrada pelo Ministério de Louvor, a cada palavra mesmo, eu fico atento, né, para que Deus possa se manifestar através da minha confirmação ali, né, em relação àquilo que está sendo proferido. que você tenha esse espírito também. Esteja atento e participe, né? Exalte o nome de Deus, conforme diz o teu, conforme deveria estar no teu coração fazer, para a glória do santo nome do Senhor. Irmãos, nós lemos aqui uma palavra tremenda e poderosa, uma palavra reveladora para os dias de hoje, e veio confirmar até aquilo que o presbítero Alain já ministrou aqui hoje, né? E nós, quantas vezes nós necessitamos de ouvir a verdade de Deus, de ouvir a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos receber confirmações no nosso coração, para que nós possamos ser guiados pelo caminho certo, para que nós possamos encontrar os caminhos de Deus, que são tão tremendos e maravilhosos para as nossas vidas, né, conforme já foi ministrado aqui pela irmã Dayana também. E é interessantíssimo, né, porque a palavra de Deus, ela é poder puro, né? A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. E como os irmãos já sabem, estão cansados de saber, que eu já falei inúmeras vezes aqui, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou uma pessoa que começo a ler a Bíblia assim e começo a me alegrar, meu coração começa, sabe, a sentir assim, né, o poder de Deus, a minha mente começa a pensar e a imaginar, né, na grandeza de Deus expressa através de uma palavra, na grandeza de Deus expressa através de um testemunho, né? E nós, né, hoje eu tive a oportunidade de ouvir duas pessoas falando a respeito da palavra de Deus, que me alegrou muito. Um foi a Anaíta, né, que em casa me falou da experiência maravilhosa que ela está tendo na leitura bíblica na casa dela, e também a irmã Juscelie, né, contou aqui um trechinho assim de um testemunho dela, né? As pessoas não percebem, mas como eu fico muito atento às coisas, eu sinto muita alegria em determinado momento. As pessoas nem percebem que eu estou sentindo alegria, senão eu vou parecer um bobo conversando com as pessoas, né? Senão eu vou parecer uma pessoa não tem noção e discernimento das coisas. Mas eu me alegro muito em pequenos detalhes que as pessoas me falam. Eu me alegro muito naquilo que às vezes pode parecer que são pequenas experiências das pessoas com Deus, mas na verdade são coisas muito profundas das pessoas com Deus. E nós vemos aqui, irmãos, Deus dando uma orientação ao profeta Isaías. Essa palavra bíblica, ela foi escrita cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E nós começamos a compreender aqui, né, o coração de Deus em relação àquilo que ele estava falando. Deus estava orientando a Isaías em algo muito profundo para ele. Tanto é que Deus, né, que Isaías, quando escreveu esse trecho, ele disse: Deus veio com mão forte sobre mim. Então Deus veio requerendo que aquilo se cumprisse de forma muito firme em relação a Isaías, né? Deus veio falando com ele, né, orientando, e segundo as próprias palavras do profeta, advertindo a Isaías daquilo que ele estaria dizendo logo a seguir. Isso é confirmado quando Isaías diz: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu. E me advertiu. O que significa advertir, irmãos? O que significa advertir? O Senhor veio para revelar aquilo que ele queria que Isaías, né, agisse, e agisse de forma plena, né? Ele advertiu que ele deveria cumprir aquela palavra, ou seja, né, ele disse claramente: se você não cumprir, algo de ruim acontecerá. E ele disse assim: e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Deus tem um caminho para as nossas vidas, Deus tem um caminho para a sua vida. E quantas vezes, como no caso do profeta Isaías aqui, nós somos levados pelas circunstâncias das coisas que estão ao nosso redor, de caminharmos juntamente com a humanidade, caminharmos juntamente com as pessoas por um caminho que nem sempre é o caminho que Deus deseja que nós estejamos indo. Caminhar pelos caminhos de Deus é fundamental para que nós possamos encontrar Deus pelo caminho. Não adianta Você querer ter comunhão com Deus, ou não adianta você querer ter experiências com Deus, se o caminho que você trilha é um caminho diferente daquele que Deus está esperando que você trilhe, né? Estava conversando com algumas pessoas esses dias, e eu estava dizendo, né, que muitas vezes, irmãos amados, né, Deus se usa de frustrar as bênçãos materiais das nossas vidas, né, de não deixar com que as bênçãos materiais das nossas vidas aconteçam, para que nós alcancemos as bênçãos espirituais. Acho que foi até com os irmãos, né? Estávamos falando sobre, né, sobre o mover de Deus, sobre o movimento de Deus, sobre a vontade de Deus, de que nós cresçamos espiritualmente. E muitas vezes Deus trabalha no material, porque muitas vezes o material, quando a pessoa está fraca no espírito, estava dizendo até para os irmãos isto, né? Quando a pessoa está fraca no espírito, o que está forte é a carne, né? E a forma com que Deus faz para que as pessoas, né, se fortaleçam espiritualmente é tirar aquilo que está forte. É não deixar acontecer aquilo que está forte. Então, muitas vezes, o desejo do homem, muitas vezes o anseio do homem em conquistar tantas coisas materiais são frustradas por Deus, para que o homem busque aquilo que é mais importante, que são as bênçãos espirituais. O mais importante para você é buscar as bênçãos espirituais. Porque se você estiver forte no espírito, as bênçãos materiais, elas serão uma mera consequência de Deus para você, e se cumprirá na sua vida a palavra de Deus, quando disse ali no livro de Deuteronômio, né, através de Moisés, quando o Senhor fala que as bênçãos de Deus correrão atrás de nós, elas nos acompanharão, as bênçãos de Deus estarão do nosso lado. A irmã Dayana disse aqui, ministrou aqui hoje, que o desejo de Deus é que nós sejamos alimentados com o trigo mais fino, com o trigo mais fino, e com o puro mel que escorre da rocha. Algo excelente. Deus quer dar coisas excelentes. Deus não quer dar coisas que são ruins. Deus quer dar a você coisas excelentes. A vontade de Deus é que você receba sempre aquilo que é excelente, ou seja, o melhor dele. O melhor de Deus não é o melhor para você, não é o melhor que você considera, mas o melhor de Deus. Aquilo que sai do coração de Deus, aquilo que flui do coração de Deus. E o que flui do coração de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, diz a palavra de Deus. É impossível você considerar que Deus, sendo Deus, tendo o poder que Ele tem, que nada neste mundo tem, ninguém pode combater o poder de Deus, ninguém pode ir contra o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele está sobre qualquer coisa. Então, é inacreditável uma pessoa que conhece Deus, entende que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, que Deus tem poder para oferecer o melhor, e Ele não daria o melhor para o seu povo. Deus quer oferecer o melhor a você. Deus quer dar o melhor dEle a você. E o melhor dEle começa pelo Espírito Santo. O melhor dEle começa pelas coisas que agradam o coração dEle. O melhor dEle é Ele. Tanto é que Deus deu a vida de Jesus Cristo por você. O melhor de Deus para você é Jesus Cristo, que morreu por você. E o melhor de Deus para você continua sendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, tão rejeitado, tão desprezado, tão menosprezado nas vidas. Muitos lutam por muitas bênçãos. Infelizmente, poucos lutam por Jesus Cristo, o Filho de Deus, para estarem na presença do Senhor. Não é por acaso, irmãos. Eu não sei se você está notando, se você não está notando, deveria ter notado, que a Igreja Cristo é Paz, aqui de Itupeva, ela está cada vez mais se alicerçando nas orações. Cada vez mais a Igreja Cristo é Paz está dando oportunidade aos seus membros de virem buscar a Deus em oração, para que possam ser aperfeiçoados pelo poder de Deus, para que possam ter comunhão com Deus, para que possam ser usados por Deus para abençoar outras vidas que estão necessitando daquilo que é de Deus. A oração é um fundamento de bênção. A oração aproxima o homem de Deus. A oração faz o homem ouvir a voz de Deus. E quantas vezes as pessoas têm rejeitado isso? Quantas vezes as pessoas têm rejeitado isso? E é muito triste, porque as pessoas estão, na verdade, rejeitando Deus. Porque, na verdade, as pessoas estão rejeitando aquilo que está no coração de Deus. E quando nós rejeitamos aquilo que está no coração de Deus, significa que nós estamos dando mais valor àquilo que está no nosso coração e aquilo que está no coração do homem. É enganoso, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração que está distante de Deus. E é muito interessante, irmãos. É muito interessante porque a igreja é uma luta constante. A igreja, né? A igreja é uma luta, né? Faz com que haja uma luta de aperfeiçoamento. A igreja busca o aperfeiçoamento. A igreja busca a salvação. A igreja busca com que as pessoas se aproximem de Deus. A igreja não foi estabelecida para que você fique rico. A igreja não foi estabelecida para que você adquira um carro. A igreja não foi estabelecida para que você adquira uma casa. A igreja foi estabelecida para que você conheça Deus, para que você aprenda sobre Deus, para que você possa, né, receber aquilo que Deus prometeu a você, e para que um dia você seja digno da salvação de Cristo. A igreja foi estabelecida para isso. A igreja não foi estabelecida para que nós nos reunamos aqui em uma reunião social e possamos nos alegrar uns com os outros. E infelizmente, poucas pessoas se lembram da salvação no seu dia a dia. Poucas pessoas se lembram. É uma luta espiritual constante, irmãos. E você não pode ficar de fora dessa luta. Você não pode estar cego do seu entendimento. Você não pode estar cego, né? Não percebendo aquilo que está ao seu redor no mundo espiritual. Não percebendo aquilo que Deus está desejando sobre a sua vida. Você não pode estar negligenciando tudo isso, porque quando você negligencia tudo isso, Deus vai querer tratar com a tua vida, e aí vai tirar. Deus vai tirar aquilo que está no teu coração. Deus vai mexer exatamente com aquilo que está no teu coração, para que o teu coração seja o coração de Deus. Infelizmente, tem pessoas que só vão aprender desta forma. Como é que Deus troca o coração do homem? Tirando aquilo que está no coração dele, para que o coração dele esteja disponível para Deus. Para que o coração do homem esteja disponível para Deus. Não se perca, irmãos. Quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas na vida material, porque a sua vida espiritual é ridícula. Porque a sua vida espiritual é abominável a Deus, porque a sua vida espiritual é pobre. É pobre a sua vida espiritual, né? E quantas pessoas estão vivendo essa pobreza espiritual, estão deixando de colher os frutos de Deus, não vão comer do trigo mais fino, não vão comer do puro mel da rocha, talvez comam do trigo sujo, do trigo de segunda qualidade, talvez comam do mel que deu na árvore, mas não vão comer do melhor. Não vão comer daquilo que Deus tem preparado para as suas vidas, para a minha vida. Jesus Cristo é a razão de todas as coisas existirem, inclusive a sua vida. A Bíblia diz que por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. Para Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós fazemos parte da criação. Por Ele e para Ele. Fomos criados por Ele e fomos criados para Ele. Você entende isso? Você entende isso? Hoje eu vim na reunião de oração aqui às 17 horas. E mais uma vez senti muito a presença do Senhor. São momentos que eu não posso trocar. São momentos que eu não desejo trocar. São momentos que eu vou dizer para você que todo homem deveria passar com Deus. São momentos raros numa vida corrida como nós temos, mas são momentos de extrema importância para a nossa vida espiritual. Deus me revelou coisas muito importantes hoje durante a reunião de oração, como Deus tem me revelado nas reuniões de oração. Deus me revelou estratégias, mudanças de foco. Deus me revelou procedimentos a adotarmos numa oração de 25 minutos. Numa busca de 25 minutos com o Altíssimo Senhor, para que Ele pudesse revelar aquilo que Ele deseja para a igreja. Para a igreja dEle, porque a igreja não é minha. A igreja é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como servos de Deus, conforme foi ministrado aqui pelo presbítero Alain, nós temos que bater continência e falar: sim, Senhor, vamos fazer, vamos agir, vamos trabalhar, vamos buscar. E nós não podemos brincar. Não podemos brincar. Nós não podemos, irmãos amados, achar que o nosso Deus é um Deus que compreende todas as coisas. Deus é conforme Ele disse aqui para Isaías, Ele vem com forte mão. Ele não vem com quas-quas-quas. Deus não vem requerendo de mim aquilo que é diferente de você. Deus não vai pedir para mim algo diferente de você. Porque Deus não faz acepção de pessoas segundo a Bíblia. O que Deus deseja é que nós estejamos fortalecidos e alicerçados no poder dEle, para que as coisas dEle se manifestem e para que as coisas dEle possam cada vez mais fazer parte da vida daquele que serve a Ele, daquele que serve ao único Deus, ao Deus da verdade, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Santo e ao Deus que é fiel, para a glória do santo nome do Senhor. Então vemos aqui que o Senhor Deus falou: não ande pelos caminhos errados. Não ande pelos caminhos errados, porque você vai se frustrar. Não ande pelos caminhos que Deus não estabeleceu, porque esses caminhos são caminhos que levam à perdição, ao abismo, à destruição, à dor e ao sofrimento. Quantas pessoas estão procurando caminhos tortos ou atalhos para se encontrar com Deus, achando que Deus está em qualquer lugar? Não, Deus não está em qualquer lugar. Não esqueça que Deus está no Santo dos Santos. Deus está no lugar que Ele sempre esteve, no Santo dos Santos, aonde há santificação, aonde há ali, né, arrependimento, aonde há ali, né, pessoas que entregam verdadeiramente a sua vida a Ele. Lá nós vamos encontrar o Senhor. Não vamos encontrar na esquina, não vamos encontrar em qualquer lugar que nós estejamos, vamos encontrar no Santo dos Santos. E você pode entrar por este caminho, porque Jesus rasgou o véu. Jesus é o caminho que leva ao Santo dos Santos. Jesus é o caminho que leva a Deus. Então, se na sua jornada, no caminho que você trilha, você está com Jesus Cristo ao seu lado, você entra no Santo dos Santos no momento que você quer. Porque o Santo dos Santos não é um lugar físico, é um lugar espiritual. O Santo dos Santos é um lugar onde as pessoas têm liberdade de entrar e poucos entram. Não porque não têm capacidade para entrar. Poucos entram porque não querem efetivamente entrar. E acham que falando com Deus na porta do Santo dos Santos serão ouvidos. E acham que falando a Deus distante do Santo dos Santos serão ouvidos. A própria Bíblia diz que o Senhor vira o rosto. O Senhor vira o rosto para não ouvir o clamor dos pecadores. O Senhor vê e enxerga, mas o Senhor vira o rosto para não ouvir o clamor dos pecadores. Porque os pecadores estão rejeitando a Deus. Quem peca, peca contra quem? Contra Deus. E quem peca contra Deus, está se rebelando contra Deus. Está em rebeldia contra Deus. Portanto, recebe de Deus o mesmo procedimento que Deus deu a Adão e Eva, os afastou da presença dele. Os afastou da presença dele. Na verdade, foi muito pior do que isso, porque expulsou da presença dele. E a Bíblia diz que Deus colocou guardas, né? Colocou ali anjos, protegendo ali a entrada do paraíso, para que o homem não pudesse voltar. Só pode voltar porque tem Jesus Cristo hoje, né? Que libera o pecado, que tira o pecado do mundo. Vemos aqui Deus dizendo a Isaías: olha só as orientações de Deus, irmãos, e veja se não Deus não está falando com os dias de hoje, se Deus não está falando conosco, né, como se fosse hoje. Deus fala: não ande no caminho deles, e não chameis conjuração tudo aquilo que este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. O que Deus quis dizer aqui, irmãos? Deus quis dizer que nem tudo aquilo que as pessoas falam, que o povo vive, é aquilo que nós devemos viver. Que nem tudo aquilo que nós entendemos que está acontecendo como normalidade no mundo, é normal para Deus. Tantas coisas estão acontecendo no mundo, irmãos. Quantas coisas estão indo, né, e sendo consideradas tão normais para o mundo, e quando para Deus é abominação. Quando para Deus, Deus não admite. Quantas coisas o mundo está dizendo que é bom e Deus está dizendo que são caminhos de morte. São coisas terríveis. São coisas terríveis e as pessoas estão desapercebidas disso. E Deus avisa Isaías: não seja assim. Não proceda assim. Não considere assim. Abra os teus olhos, os teus ouvidos. Porque a verdade é a palavra de Deus. Você quer um exemplo? Deus fala assim na sua palavra. Está no livro de Levítico. Deus fala assim: maldito é o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher. Maldito é o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher. Deus escreveu isso. Está escrito isso. Esse é apenas um dos versículos, porque tem mais versículos que diz a mesma coisa, tanto no Novo Testamento, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. E o que você está enxergando nos dias de hoje? O que está acontecendo nos dias de hoje? O que você está observando nos dias de hoje? Cada vez mais Deus sendo rejeitado, cada vez mais a palavra de Deus sendo rejeitada, e o mundo está dizendo: é tudo permitido. Isso é fantasia. Isso é fantasia. O mundo está dizendo isso. O mundo está dizendo que a Bíblia é uma fantasia. O mundo está dizendo que Deus é uma fantasia. O mundo está dizendo que o diabo é uma fantasia. O mundo está dizendo que o inferno é uma fantasia. É impressionante. E as pessoas estão, né, batendo continência para isso e indo, né, como diz a Bíblia, um cego levando outro cego, e todos de mãos dadas andando por um caminho, né, de escuridão, e vão cair no abismo. Vão cair no abismo. Porque um cego levando outro cego, eles vão cair no abismo. Porque estão rejeitando claramente aquilo que Deus escreveu, que estão rejeitando claramente a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque estão rejeitando aquilo, estão rejeitando a perfeição da criação. Deus criou o homem perfeito, e o pecado corrompeu o homem. O pecado corrompeu o homem. Portanto, não se iluda. Eu sempre recomendo: olhe para a palavra do Senhor. Eu sempre recomendo: olhe a palavra de Deus para que você entenda a verdade. E eu sempre falo aquilo que talvez as pessoas ouçam e não deem muita importância, mas eu sempre falo que você não pode conhecer o que é mentira se você não conhece aquilo que é a verdade. Se você não conhece a verdade, você não discerne a mentira. Como é que você sabe o que é mentira se você não sabe o que é verdade? Portanto, você tem que conhecer a verdade para discernir aquilo que é a mentira, para que você possa se levantar e falar: não é isso que Deus disse, não é isso que Deus escreveu, não é isso que Deus falou, e possa reagir para que você tenha uma vida abençoada. Abençoada pelo Senhor Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque esta é a vontade plena e perfeita dele para a sua vida. Se você avançar mais, o Senhor diz, né, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Oh, palavra maravilhosa! A ele santificai. Seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso espanto. Você viu o que Deus falou aqui? Separação. Santificação significa separação, né? Volto a dizer para você, a palavra santo é originária do hebraico, da palavra kadosh. Kadosh significa separado. Quando você se santifica, você se separa para Deus. Aquele que é santo é uma pessoa separada para Deus, não é uma pessoa perfeita, irmãos. O santo não é uma pessoa perfeita, o santo é aquele que se separa para Deus. Por isso que o Senhor chama a sua igreja de santos do Senhor, porque são as pessoas separadas para ele, porque são as pessoas que foram ali separadas para o único Deus, que se separaram para o único Deus. Então, quando fala santificar, significa se separem para o Senhor, se separem para Deus. Como nós vamos aqui celebrar o Senhor, teremos que estar separados para entrarmos em comunhão com o Senhor. Temos que estar separados do mundo, separados do pecado, temos que estar separados da maldição, temos que estar separados da sina satânica, para que nós possamos ter êxito espiritual, para que essa celebração tenha efeito na nossa vida. Senão será um mero ritual que não tem objetivo e alcance nenhum. E para quantas vidas, né, em diversas igrejas, não só nessa, essa celebração é um mero ritual que não tem efeito espiritual nenhum, quando deveria ter um efeito pleno de renovação espiritual, de fortalecimento espiritual e de agregação de poder para as nossas vidas, porque a comunhão plena é o símbolo da comunhão plena entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Santuários do Senhor, separados para ele. Mas para aqueles que não têm o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor será a pedra de tropeço para estas pessoas caírem. As pessoas pensam que Deus está olhando do céu, quietinho lá, né? Às vezes eu tenho essa impressão. A mente das pessoas é tão anestesiada. Eu tenho a impressão que as pessoas acham que Deus está lá no céu olhando tudo acontecendo e não está fazendo nada. É ao contrário. Deus está operando com grande firmeza espiritual. Deus está abençoando e Deus está destruindo o mal a cada dia. Você pensa, talvez a fé de algumas pessoas não consiga ainda alcançar aquilo que é Deus nas vidas. Mas você pensa que durante o seu trajeto para cá, o Senhor não estava ao teu lado? Você pensa que no teu trajeto para cá, os anjos do Senhor não estavam ao seu lado? Te guardando, te protegendo, fazendo com que o seu caminho fosse um caminho tranquilo e leve para que você pudesse chegar aqui hoje? Você pensa que o Senhor estava impassível lá no céu? É? Olhando para cá, acho que vai acontecer alguma coisa com meu filho lá. Ih, aconteceu. Também eu falei? Não. O Senhor Deus trabalha em favor de nós. O Senhor Deus está trabalhando em seu favor. O Senhor Deus está curando, está libertando. O Senhor Deus está transformando vidas. O Senhor Deus está amarrando o inferno, está destronando Satanás. O Senhor Deus é aquele que faz segundo, né, o seu coração e segundo a sua palavra. E a palavra dele é infalível, né? A irmã Dayana comentou aqui um dia de um vídeo de carnaval, né, sobre uma escultura ali de uma escola de samba. E por coincidência eu vi esse vídeo ontem no Facebook. É impressionante, é uma cena impressionante. Um carro alegórico enorme, gigante, do Rio de Janeiro. Meu filho falou que era do Carnaval de 2009, que ele viu o filme também. Um carro alegórico gigante, cuja imagem do carro era o diabo. Era o diabo, gigante. E ele estava lá, todo pomposo, com as mãos levantadas assim. Todo pomposo. E aí pegou fogo o carro. Pegou fogo o carro, os bombeiros foram lá, apagaram o fogo. Só que como o fogo pegou, o diabo, ele se prostrou. A imagem do diabo se prostrou. Ele ficou todo encurvado, com o rosto olhando para a terra, com os braços caídos no chão. E eu creio que o Senhor Deus olhou do céu e falou: ah, é? Você está pensando que você vai ser exaltado aí? E determinou juízo sobre aquela situação. Eu creio. Não foi uma coincidência. Mesmo porque eu sempre falo aqui, e vou falar de novo, para que você guarde no seu coração. Eu não acredito em coincidências, eu não acredito na sorte, e eu não acredito no azar. Porque se o único Deus dirige a minha vida, como eu posso ter uma coincidência na minha vida? Como eu posso ter sorte, eu posso ter azar? Tudo que acontece comigo é Deus que motivou, é Deus que proporcionou. Portanto, se Deus dirige a tua vida, se Deus dirige a tua história, não existe coincidência para você também. Não existe sorte e não existe azar, porque o teu Deus determina todas as coisas sobre você. Porque o teu Deus determina tudo o que acontece contigo. Portanto, irmãos, tira isso da sua mente. Tudo o que acontece neste mundo tem uma influência espiritual. Tudo que acontece neste mundo, primeiro acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no nosso mundo. Tudo, sem nenhuma exceção. E você tem que compreender isso, para que você cresça espiritualmente. Deus fala que muitos tropeçarão e cairão no caminho, na sua jornada, por conta dessa ilusão que estava sobre aquele povo e que está no mundo de hoje. Não sejam desses que vai cair no meio do caminho, que vai perecer no meio do caminho. Não seja esse. Deus não quer isso. Por isso que Deus está falando, para que você saiba e que você mude o rumo da sua história, se for o caso. Porque a vontade de Deus é te abençoar, mas o pecador jamais será abençoado por Deus. O pecador é amaldiçoado por Deus, como Adão e Eva foi, e toda a humanidade foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. Só Jesus para tirar o pecado e tirar a maldição. Se você caminha por um caminho torto, você vai se perder nesse caminho, e parte desse caminho pode te levar ao abismo. Você pode tropeçar e cair no abismo, e aí não haverá retorno para a sua vida. Não haverá retorno para você. Olha o que Isaías falou, irmãos. Esperarei no Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Tenha paciência. Comentei aqui sobre uma situação, eu olho para as vidas que aqui estão, eu não posso deixar de, eu volto a dizer, o meu privilégio é conhecer as histórias. Não é um privilégio assim, de conhecer as histórias por conhecer. Meu privilégio é de conhecer as histórias e viver as histórias junto. estar junto com as histórias, vivendo as histórias junto com as pessoas, fazendo o meu papel. Esse é um privilégio. Eu não posso deixar de ver pessoas que estão hoje muito abençoadas por Deus aqui, que passaram momentos muito difíceis nas suas vidas. Muito difíceis nas suas vidas. Cuja palavra que eu podia dar era: vamos buscar no Senhor e aguardar no Senhor. E consertar aquilo que estava errado. Quantas pessoas eu vi numa situação muito difícil, hoje são pessoas tremendamente abençoadas por Deus. São pessoas que estão colhendo dos frutos da sua perseverança, da sua fé, de pessoas que estão colhendo do fruto, né, da sua vontade em mudar mesmo, entregar a sua vida verdadeiramente a Deus. Que privilégio, que alegria eu tenho de ver isso, de vivenciar os caminhos, tanto os caminhos difíceis como os caminhos de alegria e de paz que o Senhor Deus nos proporciona, que o Senhor Deus nos dá, irmãos. Que maravilhosa é essa história, que maravilhosos são esses caminhos, e que maravilhosa é a recompensa daqueles que são fiéis a Deus, e daqueles que verdadeiramente entregam o seu caminho ao Senhor, e se predispõem a mudar, e se predispõem a fazer aquilo que Deus manda. E o resultado, depois de um tempo, porque tudo leva um tempo, tudo leva um tempo, é a bênção do Senhor. Eu diria para você que é o milagre do Senhor, milagre de Deus. Milagre do Senhor nas vidas. Quanta alegria e quanto poder nós já vimos neste lugar. Quanto poder, quanto poder. Estava orando hoje aqui, eu olhei aqui para esse versículo aqui, que esse é um versículo profético, né? Isso aqui é uma profecia para esta igreja. Neste lugar darei a paz. É esta a verdade de Deus para este lugar. É profético. Está estabelecido como profecia para este lugar. E Deus honra. E Deus honra tudo aquilo que é estabelecido pelos seus profetas, né? Estabelecido pelos seus profetas. Senhor Deus, Isaías, já vou terminar, irmãos. Tem mais um pouquinho para falar ainda. Isaías ainda fala: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que falam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Tem uma outra passagem que o Senhor Deus fala assim: por acaso o meu povo consultaria os mortos, se eles têm um Deus que está vivo? Nós temos que nos acostumar. O presbítero Alan falou aqui sobre Davi. Temos que nos acostumar a olhar para Deus e buscar em Deus. Porque as outras fontes são fontes rotas, podres. Podres. São fontes que não são confiáveis. São fontes que levam à perdição. São fontes que não vão edificar. Que você possa entender isso que você possa olhar para Deus e entender que Ele está preparado e pronto para te ouvir. E que se você o buscar do mais profundo do seu coração e da sua alma, Ele vai te responder. Se você entrar no Santo dos Santos, você vai encontrar o Senhor lá. E aí Deus vai falar contigo. Lá, aonde Ele está, no Santo dos Santos, Ele vai falar contigo. E entrar lá, você sabe o caminho. Santificação. Busque incessante. E Deus vai se revelar a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Essa é a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Não é qualquer jeito. As pessoas estão acostumadas a achar que Deus está interessado em rezas, em palavras repetitivas. Deus vira o rosto para isso. Isso não interessa para Deus. Reza. Palavras repetitivas não significam nada para Deus. Deus não tem nada a retirar dessas palavras. O que Deus quer é comunhão com Ele, é contato com Ele. Deus quer que você fale com Ele e Deus quer falar contigo. Deus não quer que você lance palavras repetitivas ao vento. Comentei aqui, eu me lembro, já comentei aqui, quando eu fui fazer a primeira comunhão na Igreja Católica, era muito novinho, fui me confessar com o padre. Começa o erro aí, né? Confessar com o padre. O padre não tem autoridade para tirar pecado. Só Jesus tem autoridade para tirar pecado. Fui confessar com o padre. Aí confessei lá meus pecados, que eu não lembro nem qual era. Era muito novinho, nem era adolescente. Falei lá os pecados lá para ele. O padre me deu um castigo, uma penitência, né, para que o meu pecado fosse apagado. E qual foi a penitência que ele me deu? Rezar. É um peso terrível, ele deu um peso para mim. Orar Pai Nosso. Rezar. Na época era rezar, né? Porque eu não orava o Pai Nosso, eu rezava o Pai Nosso. E rezava Ave Maria. Ou seja, aquilo que deveria ser agradável para mim foi me imputado como uma penitência. Como é terrível a perversão das coisas que são de Deus. Aquilo que deveria ser agradável para o homem é taxado como penitência, como um castigo. Como é terrível a perversão. E por isso que a humanidade caminha do jeito que está. É por isso que o homem não tem Deus no coração. Porque se o homem tivesse Deus no coração, ele não roubava, não matava, não adulterava, não desejava mal para o seu irmão. Porque está faltando Deus no coração do homem. Porque a perversão espiritual está no mundo. E eu me lembrei disso depois de muitos anos, depois que eu me converti, depois de muitos anos, comecei a me lembrar, falei, mas que coisa terrível, que coisa maligna é essa? Primeiro, se confessar com um homem que não tem a mínima autoridade para tirar o pecado. Segundo, o homem julgou que o meu pecado era de um tamanho que ele podia tirar através de uma penitência. O sacrifício de Jesus foi para um lixo. O que tirou o meu pecado foi a penitência que ele me deu. Foi o castigo que ele me deu. O sacrifício de Jesus não valeu para nada. Que tirou o meu pecado ali foi a penitência que ele me deu. E ainda a penitência que ele me deu foi falar com Deus. Perversão total. Aniquilação total dos valores de Deus. Como o mundo caminha, irmãos. E as pessoas estão indo. Um segurando no braço do outro. Como cegos. Para o abismo. Para o abismo. para terminarmos, o Senhor fala assim: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, os valores deles deveriam ser a lei de Deus e testemunhar os valores de Deus. Porque sem isso eles não veriam a luz. A lei e ao testemunho. Deveriam seguir a lei de Deus. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí a angústia, a escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Olha, irmãos, olha o que acontece com um homem. Olha o que acontece com um homem que não segue aquilo que Deus fala. Andarão e não alcançarão nada, e ainda praguejarão contra Deus, como fizeram o povo de Israel no deserto. Você lembra quantas vezes o povo praguejou contra Deus? Deus dava tudo para o povo no deserto, e o povo praguejava contra Deus. Aprenda neste pequeno trecho que nós lemos do profeta Isaías, uma mensagem profunda para a igreja dele, que você não pode renegar, não pode desprezar, que você não pode, né, deixar de lado. Você não pode deixar de lado. Certa vez uma pessoa veio para mim e me fez uma pergunta. E eu às vezes fico muito triste, sabe, porque eu vejo assim o coração das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar a verdade para a pessoa. Eu vi uma pessoa perguntar para mim, na verdade ela veio entristecida e me perguntou assim: pastor, o senhor fala tanto que a gente tem que ter comunhão com Deus, o senhor fala tanto que a gente tem que ouvir a voz de Deus, e eu tenho orado, eu tenho buscado e Deus não fala comigo. Eu tenho orado, eu tenho buscado e Deus não fala comigo. E a gente ouve aquilo e eu sinto uma dor muito profunda, sabe? Porque a nossa vontade é que as pessoas tenham experiências maravilhosas com Deus, mas a gente não pode deixar de falar que é necessário entrar no Santo dos Santos. E eu falei para essa pessoa, falei assim: olha, talvez você tenha feito até hoje do jeito que você quer fazer. Faça do jeito que Deus quer. E aí Deus vai falar contigo. E Deus vai se revelar a você. Enquanto você estiver fazendo aquilo que está no teu coração, do jeito que está no teu coração, Deus vai ficar esperando que você esteja fazendo como está no coração dele, como ele deseja, da forma correta. Porque o nosso Deus não abre mão dos parâmetros dele, nem para mim, nem para Isaías o profeta, nem para você. Nem para você. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão disso. Vou falar da irmã, estou olhando para a irmã Cristiane. Vou falar algo para a irmã. Eu sei que não vai. A irmã me contou um testemunho ontem aqui, maravilhoso. E ela me falou assim: pastor, eu orei uma hora em casa um dia. E aí Deus fez uma obra maravilhosa. E ela não falou só isso. Ela falou que durante a oração, ela sentiu muito a presença de Deus. Durante essa uma hora de oração, ela sentiu o poder de Deus, a presença de Deus. Aí eu falei para ela assim: Cris, eu não posso acreditar que o único Deus, o Deus da verdade, que é buscado e adorado por uma pessoa com o coração quebrantado e aberto por uma hora, que ele não vá se manifestar. É lógico que ele vai se manifestar. É lógico que ele vai se apresentar para aquele que está buscando de todo o seu coração e de toda a sua alma. E aí vai, ele vai: eu não posso acreditar num Deus diferente disso, né? E Deus faz assim mesmo. E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. Cada vez mais forte. E cada vez com mais poder. Para que as coisas dele se manifestem cada vez mais na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Como vocês podem ver, irmãos, eu tenho tido muita alegria neste lugar. Eu tenho tido muita alegria neste lugar. Muitas lutas, mas como a luta não é minha, a luta é de Deus, né? Eu vou lutando. Mas a gente, Deus tem me alegrado. Deus tem me alegrado e muito por aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Nos nossos dias. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Fui almoçar um dia na casa da Naíta. Também ouvi palavras ali. A irmã sabe quais são as palavras que eu ouvi ali. Que é impossível não me alegrar. É impossível não me alegrar. Com o mover, com o movimento de Deus na vida das pessoas. Eu vou para um lado, vou para o outro. Começo a sair regozijante, feliz, alegre, na plenitude do Espírito de Deus.